in the middle of the night. In my dreams, you should be the things we do, baby.
Hello, vitaminados. Meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Vitamina Pop, a sua dose quinzenal de pop na veia. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós falaremos sobre cultura pop em geral, resenha de singles, comentários de clipe, críticas de álbum, bate-papo sobre filmes, documentários, programas de televisão, cultura pop em geral, enfim, um liquidificador cheio de possibilidades. Não esquece de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver escutando, talvez nem seja o Spotify, para apoiar esse novo projeto e mostrar que você gostou dessa vitamina muito louca. Então, gente, o episódio de hoje é um episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre a motivação que fez a Taylor Swift regravar seus primeiros álbuns. Ela começou agora a regravar, né, há pouco tempo, seus álbuns em 2021 e em breve lançará sua segunda regravação, que é o álbum Red. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu não tinha entendido muito esse contexto aí da Taylor. Eu decidi fazer pra mim, pra vocês, para nós, esse conteúdo aí que eu acho que é bem legal e interessante pra gente descobrir um pouquinho mais sobre essa artista incrível Taylor Swift. Então bora lá, sejam bem-vindos e vamos ligar esse liquidificador e vamos bater essa vitamina aí.
Açúcar, tempero e tudo que há de bom.
Então, pessoal, a Taylor Swift, ela está gravando, regravando seus álbuns. A maioria dos seus álbuns, na verdade, está sendo regravado, estão em um projeto de regravação. Só que muita gente não entende o porquê disso está acontecendo, né? Até porque, para que perder tempo com o passado? Muitos se perguntam. Mas como a gente sabe, a Taylor Swift é uma artista, a gente deveria saber, uma artista muito especial e também muito inteligente. Ela não faz nada sem ter um motivo muito certo e muito certeiro. A Taylor Swift, ela quer simplesmente desvalorizar as gravações originais que estão nas mãos de um fundo de investimento. Então, tudo que a Taylor vem fazendo aí é um plano muito ambicioso dela de regravar os álbuns, mas isso tem um porquê. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Taylor Swift deu início a um audacioso projeto jamais feito por qualquer artista, com o objetivo de recuperar o controle de todas as suas canções. Taylor vai gravar novamente seus 6 primeiros discos, cujos originais haviam sido comprados pelo magnata da música e um desafeto pessoal dela, Scooter Braun. O primeiro álbum lançado dessas regravações foi o Fearless, que já foi divulgado com o selo Taylor's Versions, ou seja, a versão da Taylor dessas músicas que já eram dela. Mas, pessoal, muita gente se pergunta, né? Será que todo esse processo vale a pena? Mas depende, né? Quando se trata de Taylor Swift e de uma vingança ali, de uma causa maior do que tudo, parece que vale a pena. Além disso, a iniciativa só prosperou, na verdade, por conta da pandemia de coronavírus, que começou no ano passado, e a parada dos shows ao vivo, em função da pandemia, fizeram com que tudo isso fosse possível, dando a Taylor, aí, com essa parada de shows, um tempo livre para retornar ao estúdio e refazer toda a sua obra. Mesmo assim, a Taylor é ainda muito nova, né? E tá no auge de sua criatividade. E se o mundo estivesse normal, né, gente, não no novo normal, para uma artista como ela, sem dúvida, o ideal seria investir o tempo dela em material novo, em longas turnês internacionais, em músicas novas, e não ficar se repetindo. Mas acontece que a Taylor, como eu disse, ela é muito especial, ela é muito esperta e ela continua, além de estar regravando seus álbuns, ela continua lançando álbuns inéditos e não são álbuns qualquer, são álbuns muito bons, inclusive o premiado Folklore, que ganhou o álbum do ano no Grammy. E no meio termo ali, 6 meses após o lançamento do Folklore, ela lançou o elogiadíssimo também Evermore, que pode estar concorrendo na próxima categoria no ano que vem no Grammy. Alguns dizem ainda que a Taylor já tem mais um álbum para ser lançado de inéditas, mas isso é boato, não se sabe se isso é verdade. Eu lembro que quando saiu Evermore, muito se falou que a Taylor lançaria uma tríade de álbuns inéditos, né, que seriam ali uma parte de um mesmo trabalho, de uma mesma época e tal, como o Folklore e o Evermore, eles são meio álbuns assim, irmãos, teriam um outro que formaria essa tríade, mas não se sabe se isso é verdade. Ou seja, com todo esse subsídio, a gente pode dizer que sim, a Taylor tem o poder de regravar os álbuns dela apenas para se vingar e para manter ali o que ela acha certo. Abre aspas. Esta é a única maneira de recuperar o orgulho que já tive de ouvir as músicas dos meus primeiros 6 álbuns e também de permitir que meus fãs ouçam esses álbuns sem o sentimento de culpa de beneficiarem o Scooter, disse ela em suas redes sociais. A vítima de Taylor é Scooter Braun, ex-agente musical de artistas como Justin Bieber, Ariana Grande e Kanye West, e que frequentemente criticava Taylor. Em agosto de 2019, ele comprou a empresa Big Machine Label Group, que detinha os direitos dos 6 primeiros discos da Taylor Swift, por estimados $300 milhões, assim enfurecendo Taylor. Em 2018, ela encerrou o contrato dela com a Big Machine Records, a gravadora da qual fazia parte desde o início de sua carreira, e assinou com a Universal Publishing Group, empresa que começou a cuidar e defender os seus direitos autorais desde então. E de acordo com o The Hollywood Reporter, Swift abandonou a Sony ATV, que cuidava de seus direitos desde que ela tinha 14 anos. O acordo foi anunciado em 2020, agora a Universal Music Group atua como parceira exclusiva das músicas de Taylor a nível mundial, enquanto a Republic Records, parte da companhia, atuará como parceira nos Estados Unidos. A reviravolta disso tudo aconteceu em 2019, quando a Swift revelou que o empresário Scott Braun, que comprou a Big Machine Records, e o antigo dono, Scott Borchetta, se negavam a vender os trabalhos de Taylor para a própria. E o fato do Scott já ser um desafeto da cantora, inclusive acusado de ter feito bullying contra ela, agravou ainda mais essa situação. Um ano depois, Braun revendeu o catálogo de Taylor Swift para a Shamrock, empresa fundada por Roy W. Disney, sobrinho de Walt Disney, por $300 milhões. Abre aspas. Essa foi a segunda vez que minha música foi vendida sem meu conhecimento, fecha aspas, lamentou Taylor Swift. Para vocês entenderem um pouquinho melhor esse contexto das gravadoras, eu vou falar aqui para vocês alguns fatos que a gente muitas vezes não sabe que fazem parte de acordos jurídicos. Primeiro, os donos das gravações originais têm parte do lucro com o streaming e podem controlar o uso das obras em trabalhos, mesmo que seja em um filme da própria Taylor, por exemplo. Outro ponto é que uma cláusula do antigo contrato com a Big Machine deu a brecha para o projeto atual de Taylor. A partir do fim de 2020, ela ganhou o direito de regravar as composições registradas nos seus 6 primeiros álbuns. Sobre esses contratos com as gravadoras, basicamente o artista ele se torna um funcionário, né, dessa gravadora ao assinar um contrato. Sendo assim, ele recebe, entre aspas, um salário em troca de seu trabalho, que são as músicas, as composições e tudo mais, né, os álbuns, como em qualquer outro trabalho, né, você oferece um serviço e em troca disso recebe dinheiro. Por conta disso, a gravadora ela pode fazer o que ela, entre aspas, quiser com esse conteúdo. Divulgá-lo ou não, vendê-lo, como aconteceu com Taylor, e a venda da Big Machine Records. Então, a partir desses contratos, a gravadora controla o trabalho dos artistas por todo o período estabelecido em contrato, e que costuma ser bem longo. Mas uma cláusula que é até comum é uma que permite a regravação dos materiais pelo músico depois de determinado tempo. Então, como eu falei agora há pouco, a Taylor tá regravando, começou no ano passado, né, em 2020, passou esse período que tinha ali a cláusula do contrato e agora ela já é autorizada a regravar esses materiais. Então é isso que ela tá fazendo. E se a única forma de recuperar o controle do seu próprio trabalho é regravá-lo, a Taylor, ela se agarrou a isso mesmo. Ela até tentou, né, comprar o próprio catálogo, mas não teve acordo. Então ela decidiu simplesmente voltar ao estúdio, regravar o que as pessoas já conheciam e até adicionar alguns bonus tracks, porque a Taylor, ela gosta de caprichar mesmo. As canções antigas, elas continuam sendo da antiga gravadora, da Big Machine, e ela continua controlando isso, a gravadora, né? Ela continua no controle. Mas a Taylor, ela é uma lutadora pela sua causa e ela continuou aí em busca do controle de sua carreira. E ela passou a usar toda essa situação desagradável ainda para alertar sobre os problemas da indústria musical e do entretenimento e também orientar novos artistas. Abre aspas, esse é o meu pior cenário. Isso é o que acontece quando você assina um acordo aos 15 anos com alguém para quem o termo, abre aspas, lealdade, fecha, é claramente apenas um conceito contratual. Os artistas deveriam possuir seu próprio trabalho por muitos motivos, mas o mais gritante e óbvio é que o artista é o único que realmente conhece aquele corpo de trabalho, fecha aspas, diz Taylor Swift na época sobre Borchera. Inclusive, em seu novo contrato, ela buscou um acordo que beneficiasse a todos os artistas da gravadora. Abre aspas mais uma vez. Como parte do meu novo contrato com a Universal Music Group, pedi que qualquer venda de suas ações do Spotify resultasse em uma distribuição de dinheiro para seus artistas não reembolsável. Vejo isso como um sinal de que estamos caminhando para uma mudança positiva para os criadores, uma meta que nunca vou parar de tentar ajudar a alcançar de todas as maneiras que puder, fecha aspas, explicou em publicação no Tumblr. Mas para se resguardarem e fazerem as coisas do seu próprio jeito, muitos artistas, eles criam os próprios selos de gravadora. Aí vem parcerias com empresas maiores para a divulgação posterior do trabalho, mas sem perderem o controle sobre aquele material, né? Continuando no controle. E a Taylor, que é uma artista enorme, né? Que tem muito dinheiro, muitos fãs, e com projetos bem audaciosos, ela ainda não possuía, assim, esse próprio selo de gravadora para os seus trabalhos. Em 2014, a Taylor, ela já havia provado seu imenso poder de fogo ao desafiar o enorme Spotify na ocasião, ela removeu todas as suas músicas da plataforma, indignada com o valor que o serviço de streaming pagava para ela. O Spotify sentiu ali a pressão da Taylor e passou a remunerar melhor não só a Taylor, justíssimo, né, como todos os outros artistas. Sendo assim, hoje a gente tem, né, a Taylor no Spotify, é lá que eu escuto ela, então Spotify sentiu aí o poder da Taylor. Então, gente, a partir desse parâmetro a gente conseguiu entender, né? Eu consegui entender, espero que vocês também, um pouco mais sobre esse agravante da Taylor, o porquê de ela estar regravando esses álbuns. Afinal, deve ter algum lugar que existem esses álbuns, e existem, mas a Taylor, na verdade, ela quer tirar o poder de que pessoas, terceiros, que mantêm ali poder sobre o trabalho dela, uma gravadora e empresário também, para que as pessoas também, os fãs, possam escutar a música dela, mas que não precisem estar pagando para esses empresários e para essa indústria da música que muitas vezes não está do lado do artista. Então a Taylor seguindo aí com a política dela, com fazendo aí o serviço de casa, ela está regravando os álbuns. Já regravou o Fearless, foi um sucesso, pegou primeiro na Billboard 200, álbum mais vendido. E ela também agora anunciou a regravação do Red, que para muitos é um dos melhores álbuns da Taylor, que vai ser o Red Taylor's Version, que será lançado em 19 de novembro. Já tem até data para o lançamento, ainda falta aí, né, gente, algum tempo. Será que entre isso ela ainda vai lançar algum outro álbum de inéditas? É bem possível, tá? Eu não duvido, não. O novo trabalho da artista, o Red Taylor's Version, ele terá 30 canções. incluindo uma faixa com duração de 10 minutos, meu Deus, e que os fãs presumem ser a canção Out Real. Gente, será que é? Com o Red quase chegando e o Thriller já lançado, regravado, resta esperar qual será o escolhido da Taylor Swift para ganhar uma nova roupagem. Qual outro álbum será que vai estrear? Vamos esperar um pouco, né, gente? Ainda nem estreou o Red, a gente já vai estar pensando na outra regravação? Não, acho melhor a gente pensar aí se a Taylor tem mesmo um álbum de inéditas. E quando eu falo coisas, pessoal, vocês têm que ver que acontecem. Eu falei da Anitta, ela lançou aí o vídeo remix, que eu não sabia que teria, mas teve mesmo. E já aconteceu outras vezes de eu falar alguma coisa e acontecer aí no universo pop, como lançamento de singles da Dua Lipa. Eu falei numa resenha lá no meu canal Egocêntrico, que por sinal também, quem quiser passar lá no Egocêntrico canal, meu canalzinho no YouTube tá disponível. E eu espero muito, gente, eu tô acompanhando muitos trabalhos da Taylor e ela é uma artista incrível, né, que faz um trabalho muito bom e que também ela pensa muito assim no social. Então ela é uma artista que realmente vale a pena, tanto pelas composições, pelas faixas, pela música, pelo trabalho visual e também pelas causas que ela defende, que são muito legais. Ela é uma artista bem completa mesmo, assim, bem ligada com tudo. Então, gente, a fonte desse episódio foi basicamente o site Veja, que eu busquei essa informação e encontrei lá um dossiê falando bem sobre tudo isso, como aconteceu e tal, e alguns outros sites com referência menor, que eu só dei alguma olhadinha, mas que só foi para checar essas informações da Veja mesmo. Site veja.abril.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga nosso perfil aqui na plataforma de execução para nos auxiliar na divulgação do projeto, para conquistarmos maior público e continuarmos a produzir mais episódios. Nossa, tá difícil falar essa frase. Conquistarmos e continuarmos. Tá bem formalizada essas frases, hein, gente? Nem sei, tá exagerado quase. Me deixem também indicações, comentários e críticas no meu Instagram pessoal, no @mreduardoalexandre. Também não esqueça de seguir lá o @vitaminapop, o nosso perfil no Instagram, que já temos. Um beijão vitaminado para vocês e até breve com mais vitamina. Tchau!